Direito Constitucional.
Estamos de volta no programa Revista Justiça, Rádio Justiça FM 104,7 aqui em Brasília. Via satélite para todo o Brasil, faço convite para você acompanhar o nosso som na internet no site www.radiojustiça.jus.br. E hoje, no nosso quadro Direito Constitucional, vamos falar sobre a previsão constitucional do Ministério Público. Vou falar agora com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, que é jurista, parecerista, professor de Direito e foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, como promotor e também como procurador de Justiça. Dr. Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Bom dia, Pedro Beltrão. Um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Justiça.
Eu sempre agradeço a gentileza em estar com a gente aqui no nosso programa Revista Justiça, Dr. Hugo. Hoje, com um tema bastante especial, vamos falar sobre um pouco sobre a Constituinte de 88, sobre o perfil do Ministério Público, que eu acredito que mudou muito a partir da nossa atual Constituição, professor.
Você tem toda a razão, Pedro Beltrão. O que ocorreu foi o seguinte: o Ministério Público antes de 88 e o Ministério Público depois de 88 são duas instituições completamente diferentes.
E são diferentes? O que mudou exatamente nesse perfil do Ministério Público, doutor Hugo?
Pois é, antes de 88, o Ministério Público brasileiro era muito dispar. Cada estado tinha órgãos diferentes, uma configuração especial, não havia uma uniformidade de instituição, nem de órgãos, nem de atuação. Alguns estados admitiam que os promotores advogassem como advogados privados. Outros estados, o Ministério Público fazia defesa do patrimônio do Estado como advogado do Estado, como advogado da União. Havia muita discrepância na forma institucional do Ministério Público. E, além do mais, o Ministério Público tinha mais atribuições na área criminal. Ele não defendia meio ambiente, consumidor, patrimônio público e social, não defendia pessoas com deficiência, não defendia tantos interesses que hoje estão sendo colocados na pauta da atuação do Ministério Público. Então, ele mudou muito.
E como é que foi essa mudança, doutor Hugo? O cenário daquela época, como isso aconteceu?
Bom, nós estávamos indo para o fim da ditadura militar. A ditadura militar já tinha começado há mais de 20 anos e ela já estava terminando sem sangue, sem guerra, sem luta, mas os próprios militares já estavam percebendo que era hora de devolver o poder para os civis. O Tancredo Neves já tinha sido eleito ainda indiretamente pelo Congresso e naquele momento havia uma expectativa no Brasil todo de que uma nova ordem constitucional era necessária. Por quê? Para redemocratizar o país. E o Ministério Público Nacional teve um mérito. Em vez de ele sentar e esperar as mudanças que viriam, de qualquer jeito viriam mudanças, o Ministério Público se preparou. Ele se reuniu em congressos, distribuiu questionários para os promotores do Brasil inteiro, fez reuniões com as suas lideranças para discutir o que nós achávamos que devia mudar. E nós propusemos um encontro em Curitiba, foi a famosa Carta de Curitiba de 1986, 2 anos antes da Constituinte. Nós reunimos pela primeira vez no Brasil todos os presidentes de associação de Ministério Público e todos os procuradores gerais. Isso nunca tinha acontecido. E lá nós ficamos 3 dias num hotel discutindo tudo o que nós esperávamos para a Constituição futura. Não foi fácil, Pedro. Não foi fácil porque as diferenças eram muito grandes. Alguns estados queriam continuar com o Ministério Público antigo. E outros queriam um Ministério Público moderno, um Ministério Público investigativo, um Ministério Público atuante, um Ministério Público mais comprometido com os interesses sociais e menos comprometido com o governo, menos comprometido com o Estado e mais comprometido com a sociedade. E nós conseguimos um texto de consenso, a duras penas, não foi fácil, nós conseguimos um texto que simbolizava naquele momento uma aspiração majoritária do Ministério Público Nacional. Aí nós fomos para a Constituinte. Fomos na Constituinte, procuramos os deputados, procuramos os senadores, fizemos um movimento muito grande de opinião pública, divulgamos o trabalho dos promotores. Nós dizíamos, olha, o promotor é o seu defensor, a gente se dirigindo ao cidadão. A gente procurava os deputados e dizia ao deputado, O Ministério Público não quer vantagens, o Ministério Público quer serviços, mas quer garantias. Ele precisa ter garantias para agir com independência. Chega de Ministério Público subordinado ao governador, chega de Ministério Público subordinado ao chefe do Executivo. Nós queremos um Ministério Público com autonomias, um Ministério Público capaz de defender a lei contra todos, e não apenas contra os fracos. Porque nem sempre o fraco erra, às vezes quem erra é o poderoso. E naqueles tempos anteriores ao 88, o Ministério Público era muito servil ao governante. E nós fomos para a Constituinte com esse espírito, com essa luta, não foi fácil, mas nós conseguimos. Hoje nós temos um Ministério Público com autonomias, com garantias, com atribuições, e ele, na verdade, tem todos os poderes e garantias de um poder de Estado.
Se parece muito atualmente, até com a própria magistratura, em razão das prerrogativas, doutor Hugo?
Não é só com as prerrogativas, não. As prerrogativas, as garantias, as vedações, as proibições, a carreira, o modo de ingresso, as promoções, o orçamento, as autonomias. O Ministério Público e a magistratura são duas carreiras irmãs.
E hoje o Ministério Público tem até uma atuação um pouco maior da magistratura, porque a magistratura ela fica muito ligada à parte judicial. Mas hoje o Ministério Público também tem uma atuação muito grande na área extrajudicial.
Bom, de fato, o Ministério Público não atua só na área judicial. Na área extrajudicial, ele faz investigações nos inquéritos civis, faz compromissos de ajustamento de conduta, faz audiências públicas, faz recomendações para os órgãos públicos, ele tem uma atuação na jurisdição voluntária, ele tem uma atuação muito grande na parte de menores, na tutela do meio ambiente, do consumidor. Então ele tem realmente uma atuação muito grande na área extrajudicial. Mas eu não diria a você nem a ninguém que o Ministério Público tem uma atuação maior do que a magistratura, porque a magistratura, dentro da sua área, ela tem uma função notável, é uma função primordial, que é a função de garantir os direitos fundamentais dos seres humanos. A magistratura é um poder que, se for exercido como deve, como é preciso, com todo o dinamismo, é uma carreira extremamente nobre, extremamente importante, e é por meio dela que o Brasil, sem dúvida, vai resgatar a sua cidadania, os seus direitos fundamentais. Lógico que, para isso, ela vai contar a magistratura com o trabalho do Ministério Público e da Advocacia, que são os dois braços armados da sociedade para reivindicar em juízo os seus direitos. Mas, de qualquer forma, é por meio da magistratura que nós vamos conseguir este progresso.
E é importante eu esclarecer também, porque vão falar, não, o Pedro disse que o Ministério Público hoje está acima em maior importância. Não é maior importância, mas em amplitude de atuação, que eu quis me expressar, exatamente porque o Ministério Público tem essa atuação extrajudicial e judicial também.
Você
e
tem razão.
E o magistrado ponto, fica nessa parte judicial.
Exatamente. A magistratura atua normalmente, predominantemente, dentro dos processos, e o Ministério Público hoje tem uma atuação também extrajudicial muito significativa.
Sem dúvida. Agora, doutor Hugo, exatamente isso tudo partiu, né, desse momento histórico que a gente traça aqui para o nosso ouvinte, e todas essas garantias, prerrogativas, tudo isso acabou constando da nossa Constituição, doutor Hugo?
É verdade. Nós conseguimos colocar na Constituição as principais garantias e as principais vedações. É lógico que existem ainda garantias e vedações de nível infraconstitucional, mas as mais importantes estão na Constituição, que são, vamos dizer, garantias para o livre exercício da função. A gente começa, talvez uma das mais importantes, seja que o Ministério Público hoje não está mais dentro do capítulo do Poder Executivo. Ele está em capítulo próprio, mostrando que ele não se subordina hierarquicamente ao chefe do Poder Executivo, o que já aconteceu no passado, hoje não. Depois o Ministério Público conquistou autonomias. Ele tem autonomia administrativa, financeira e funcional. O que, que significa isto? Significa que ele pode exercer as suas funções sem obedecer, senão, à lei. A única imposição que existe sobre o Ministério Público é que ele tem que cumprir a lei. Mas ele não precisa cumprir a vontade do governante. Por quê? Porque o governante muitas vezes é investigado pelo Ministério Público. Então ele tem essas autonomias. Depois, o Ministério Público tem garantias de investidura e destituição do seu chefe. Antigamente, o Ministério Público tinha os seus chefes, que eram os procuradores-gerais, que podiam ser nomeados e demitidos à vontade pelo governante. O governante podia escolher quem ele quisesse, até fora do Ministério Público. Ele podia pegar um jurista, um advogado, uma pessoa que fosse da confiança do governante, ainda que não fosse promotor, e poderia nomeá-lo procurador-geral para dirigir uma instituição. Hoje não. Hoje todos os chefes do Ministério Público têm que sair de dentro do Ministério Público. Ainda há uma escolha do chefe do Executivo, mas é uma escolha já mais limitada. Nos estados, essa escolha é feita dentro de uma lista tríplice, feita pela própria classe. E na União, essa escolha é feita dentro da carreira dos vários ramos do Ministério Público da União. Costuma-se fazer também uma lista tríplice que os governantes têm obedecido, mas na esfera da União, a Constituição não exige lista tríplice. Essa lista tríplice tem sido mais fruto da tradição, da evolução cultural do nosso país democrático, do que propriamente uma exigência da Constituição. E mais importante, esses procuradores gerais pós-88 têm agora mandato. O que significa isto? Significa que a investidura deles é por tempo determinado. Nem o presidente da República, nem o governador não podem mais destituí-los arbitrariamente, como no passado. Se no passado o presidente da República não gostasse de uma posição do Procurador-Geral da República, ou um governador não gostasse de um ato de um Procurador-Geral de Justiça, ele pegava a pena e destituía o Procurador-Geral, sem dar satisfação a ninguém. Era de livre nomeação e livre exoneração. Hoje não. Hoje, uma vez nomeado, uma vez em exercício o Procurador-Geral, ele tem um mandato. É um mandato e ele só pode, nesses casos... Então ele não pode ser destituído? Pode. Pode, mas aí o presidente da República vai precisar de autorização do Senado. E nos estados vai depender de deliberação da Assembleia Legislativa. Então não é uma coisa tão fácil destituir um procurador-geral como já foi antigamente, não. Tão difícil é que depois da Constituição de 88 nós não tivemos nenhum caso de destituição de procurador-geral. Agora, lógico que se o procurador-geral fizer um crime, se ele fizer um abuso de responsabilidade, aí ele está sujeito ao impeachment, como os chefes de poder também estão, ou também pode estar sujeito até a processo crime por falta funcional ou mesmo por um crime comum.
E um ponto que eu gostaria de esclarecer, dentro dessa temática que a gente traz agora, que é o ouvinte da Rádio Justiça, chegou-se a ter uma proposta exatamente no sentido de, após a votação dos membros do Ministério Público, ser eleito aquele que já consta da votação, porque atualmente, até como uma parte, acredito, de controle, o presidente ou então o próprio governador é que escolhe aquele da lista tríplice. Existiu naquela época uma proposta diferente desta?
Sim, Pedro. Essa era uma ambição muito grande da própria classe. Desde antes da Carta de Curitiba, ouvindo os promotores nos estados por meio de pesquisas, a gente colheu a opinião dos promotores. Eles queriam eleger diretamente o Procurador-Geral de Justiça. Queriam eleger. Mas isso nós não conseguimos. O Poder Executivo fez questão de nomear o Procurador-Geral. O que nós conseguimos foi mandato, que já é uma garantia importante. Agora, de certa forma, Pedro, é um problema delicado esse de saber como escolher o Procurador-Geral. Porque se nós formos ver só a vontade dos promotores, eles querem eleger o Procurador-Geral. Nos estados, eles votariam no Procurador-Geral de Justiça e na União, os vários ramos do Ministério Público da União elegeriam o Procurador-Geral da República. Essa é a aspiração geral da instituição. Agora, isto daí é vendido, entre aspas, à imprensa como uma solução democrática. Mas democracia, Pedro, não é o governo da maioria. Democracia é o governo da maioria do povo. Eu pergunto a você, onde entra o povo na escolha do chefe do Ministério Público? Se os promotores forem escolher o procurador-geral, isto é uma escolha da maioria de uma corporação. Não é a maioria do povo. De certa forma, o chefe do Executivo, se for bem intencionado, se for um governante com bastante compromisso com a vontade dos seus eleitores, de certa forma, ao escolher o procurador-geral numa lista tríplice, ele pode até exercer democracia representativa. Suponha, Pedro, que eu seja o governador do estado e eu recebo uma lista tríplice com três candidatos, evidentemente. Um deles, pouco importa a ordem de votação, um deles é o mais corporativista. Todo o seu projeto de campanha é fazer o promotor ganhar mais e trabalhar menos. O segundo é um procurador cuja proposta é trabalhar mais em proveito da sociedade. E o terceiro é um candidato, vamos dizer, que não tenha maior expressão institucional nem expressão social. Eu vou escolher um dos três. Quem eu escolho? Eu posso escolher o mais votado? Posso. Eu vou para aos olhos da opinião pública e para os olhos da própria corporação fazer uma coisa que todo mundo vai ficar satisfeito. Puxa, escolher o mais votado. Entretanto, eu posso escolher o segundo, que não é o mais votado, mas pode ser aquele que tem um compromisso social, a meu ver, mais significativo. Ou posso escolher um terceiro, que é uma pessoa que não exprime grande alteração no posicionamento institucional. Ora, esse poder a Constituição deu ao chefe do Executivo. Se ele vai usar bem ou mal, é outra história. Se nós devemos mudar isto ou não, também é outro problema. Eu acho até que é uma solução perigosa. Por quê? Porque normalmente os chefes de executivo acabam escolhendo aquele candidato mais comprometido com a linha política daquele governante. E isto é uma quebra, é um risco para a autonomia do Ministério Público. Mas, teoricamente, a escolha corporativa também oferece riscos. Então, a grande verdade é que nós ainda não temos, na experiência constitucional brasileira, uma tradição para uma solução mais adequada para esse difícil problema. Como escolher o chefe da instituição? De um lado, escolha corporativa é boa para a instituição, mas nem sempre é boa para a sociedade. De outro lado, a escolha pelo chefe do executivo é uma escolha bafejada pela democracia indireta, porque o chefe do executivo foi eleito pelo povo. E se ele levar a sua investidura para refletir-se na escolha do procurador-geral, ele pode até fazer uma boa escolha, melhor do que a dos próprios promotores. Mas, de qualquer forma, o risco é enorme, porque nem sempre ele faz isto. Muitas vezes o chefe do executivo escolhe aquele procurador-geral que pode lhe causar menos problemas na avaliação do executivo. Então, os dois caminhos existem, mas realmente é um problema ainda a ser resolvido.
Sem dúvida. Outro ponto que eu gostaria de abordar, doutor Hugo, diz respeito até ao artigo 127 da nossa Constituição, que diz que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Qual é o significado disso que consta do artigo 127, doutor Hugo?
Pois é, Pedro. É uma expressão muito ambiciosa dizer que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, quando, na verdade, ele não funciona em todos os processos. É ambicioso dizer que ele defende a ordem jurídica, quando não é toda lei que o Ministério Público defende. Que ele defende o regime democrático, quando, na verdade, o regime democrático é muito maior do que o próprio Ministério Público. E defende os interesses sociais individuais indisponíveis. O que significa isto? Então, nós temos procurado buscar a exata compreensão deste conceito da seguinte forma. O Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado naqueles casos em que estejam em jogo interesses relacionados com o regime democrático, com os interesses sociais, os sociais todos, e com os interesses individuais quando indisponíveis. O que eu quero dizer com isso? Suponha que num processo judicial esteja em jogo um interesse individual, sim, mas disponível. Nada impede que aquele processo vá até o fim sem a intervenção do Ministério Público, porque a essencialidade do Ministério Público à função jurisdicional está ligada ao fim social da instituição. O Ministério Público é uma instituição, portanto, ele tem um fim social. Então, se naquele processo houver, por exemplo, interesse de uma criança que está sem escola, de um idoso que está com uma doença grave e não tem acesso a tratamento. É um problema social que é relacionado à poluição ambiental, a um problema de grande massa referente a um produto produzido em série, contaminado. Então, nesses casos em que haja um interesse indisponível ou de ampla magnitude social, então a essencialidade do Ministério Público à função jurisdicional fica clara, fica patente. Então ele defende a ordem jurídica, qualquer lei. Então um indivíduo, por exemplo, joga um papel no chão e tem uma lei dizendo que é proibido jogar lixo na rua, o Ministério Público vai processar aquele indivíduo por uma infração administrativa? Não. Essa lei é importante, como todas as leis são importantes, mas se esta lei não tiver um alcance social significativo, isto é problema da prefeitura, dos seus agentes multarem e cobrarem aquela multa. Agora, suponha que um indivíduo, em vez de jogar um papel na rua, ele está jogando poluente na atmosfera, contaminando uma cidade como Brasília, ou contaminando um rio como o Rio São Francisco. Então, neste caso, o problema deixa de ser apenas de interesse da prefeitura, do município, do estado, ou de alguns estados, e passa a ser um problema de todos nós. Neste caso, o Ministério Público passa a ser essencial também à defesa da ordem jurídica. Então, esse artigo 127, quando diz a finalidade do Ministério Público, ele também diz os limites da sua atuação, porque ao atribuir a ele a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, a Constituição está dando o fim do Ministério Público, a sua finalidade, e está dando os seus limites de atuação.
Eu acredito que seja muito bom também ver essa evolução do órgão que o senhor trabalhou muitos anos, doutor Hugo, exatamente porque eu acredito que antigamente a visão que se tinha do Ministério Público foi, como o senhor falou, uma atuação meramente criminal. E hoje em dia, quando a gente olha, existem inúmeros setores de atuação do Ministério Público com esse perfil voltado em defesa da sociedade.
É verdade, Pedro. A grande mudança do Ministério Público ocorreu porque antigamente o Ministério Público praticamente não investigava. Ele não se preparava para agir. Na área criminal, ele tinha um inquérito policial, que era feito pela polícia, era enviado a ele, e aí ele agia. E na área civil, nem isso ele tinha. Então era muito raro o Ministério Público tomar uma defesa na área civil, e na área penal ele só respondia aquilo que a polícia dava iniciativa. Hoje é diferente. Hoje o Ministério Público tem o poder investigatório, ele pode instaurar não só inquérito civil, como procedimentos a seu cargo, é isso que diz a Constituição. Então, com esses procedimentos a seu cargo, ou com o inquérito civil, o Ministério Público apura danos ao consumidor, ao meio ambiente, às pessoas com deficiência, às pessoas discriminadas, danos aos idosos, às crianças, a adolescentes, a jovens, a pessoas que sofrem por falta de acesso à saúde, por falta de acesso à justiça. Ele investiga esses fatos. E quando ele se sente preparado, ele vai e toma alguma providência ao seu cargo. Quais são essas providências? Nem sempre é uma ação judicial. Ele pode chamar o causador do dano, que pode ser um empresário, pode ser um governante, e se propor a fazer um termo de ajuste de conduta para que aquele causador do dano ajuste a sua conduta às exigências da lei. Nesse caso, ele evita o processo. Pode, inclusive, fazer recomendações que não têm força vinculativa, mas têm uma força moral muito grande. Você imagine um Ministério Público investigar um dano ambiental, um dano por exemplo, uma falta de vagas na escola. Ele chama o prefeito e fala: olha, aqui nós estamos com tal problema no município, tem uma escola que está com falta de vagas e na outra está sobrando vagas, vamos remanejar esses alunos. É muito provável que esta recomendação seja cumprida, mesmo sem força coativa, porque lá na frente o prefeito sabe que se não fizer isto, ele vai tomar uma ação, vai haver pedido de liminar, vai haver responsabilização. Então, essas recomendações têm uma força moral muito grande. E além de tudo isto, o Ministério Público tem a ação penal. Muitas coisas que estão erradas, além de serem ilícitos civis, também são ilícitos penais. Um dano ao meio ambiente, muitas vezes, é crime. Um dano causado a uma pessoa com deficiência, muitas vezes, é crime. A uma pessoa discriminada, e o Ministério Público tem o poderoso instrumento que é a ação penal pública. Então, com todos esses instrumentos na mão, o Ministério Público hoje pode servir melhor à sociedade que lhe paga e que tem todo o direito de exigir a sua atuação.
Tá ótimo, doutor Hugo Nigro Mazzilli. É jurista, parecerista, professor, grande professor de direito, também foi membro do Ministério Público como promotor de justiça, como procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Hugo, mais uma vez, quero agradecer essa gentileza em compartilhar um pouco da história aqui que o senhor pôde vivenciar com os nossos ouvintes e trazer essas informações importantes sobre o Ministério Público.
Pedro Beltrão e ouvintes da Rádio Justiça, é um prazer falar sobre a instituição a qual servi por tantos anos, com tanta dedicação, e estou certo de que ela, ao lado da advocacia e da magistratura, muito tem a contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país.
Você está com a gente aqui no programa Revista Justiça em 104,7 via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo. Acesse o nosso site ao www.radiojustica.jus.br. Intervalo agora e já estaremos de volta em seguida.
Estamos apresentando Revista Justiça.